shit!
Dormir cae é brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre que uma pessoa gamer ouve falar a respeito que tal jogo ganhará uma adaptação, seja ela cinematográfica ou animada, ela já fica com o pé atrás. Normalmente, os dois pés atrás. Afinal, o histórico não é nada encorajador. Eis que, há pouco tempo, divulgaram que a Netflix lançaria uma animação baseada em League of Legends, jogo que possui uma das maiores e mais apaixonadas bases de fãs da atualidade. A receita para o desastre estava pronta. Porém, a animação Arcane estreou algumas semanas e caiu nas graças da grande maioria dos espectadores, fossem eles amantes do jogo ou, assim como eu, nunca tivessem visto nada sobre LoL. E é sobre essa série e sua relação com os jogos que conversaremos hoje. Eu sou o Thiago da Subferia P e quero um hoverboard igual ao do Echo.
Eu sou o Glênio e, olha, eu vou pedir para vocês não me levarem a mal hoje, tentem entender o que eu vou falar sobre o seriado, porque talvez eu tenha algumas opiniões que podem ser controversas.
Eu sou o Joreg e tudo o que eu quero é que numa segunda temporada apareça um herói segurando um martelo e que esteja buscando o verdadeiro herói. Eu só quero esse herói.
E como eu já disse na apresentação do episódio, eu nunca joguei League of Legends. O Joreg jogou bastante e acho que ainda joga, não sei. E o Glênio teve uma experiência bem curta mesmo. Então, para podermos entrar no âmago do lore do League of Legends e destrinchar Arcane sobre todos os pontos de vista, trouxemos um convidado muito especial, o Igor Pontes, profissional de cobertura de games e esportes, além de fã de League of Legends, que faz parte tanto do canal Tech quanto do Esports Insider. Igor, seja muito bem-vindo ao Dodecaedro Quinado e muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite.
Nada que isso, eu que agradeço. Fico muito feliz de vocês terem me chamado. E tamo aí, vamos falar sobre Arcane, que com certeza é talvez uma das melhores coisas que a Riot fez depois de criar esse mundinho aí chamado League of Legends.
Maravilha. Então, galera, começando como a gente normalmente começa os nossos vereditos, as primeiras impressões, aqui, por enquanto, sem spoilers, vamos falar do que a gente sentiu de Arcane, ou quais foram as primeiras impressões, o que a gente pensa depois de ter terminado o nono episódio. E eu vou pedir aqui, antes de mais nada, para o Igor dar uma breve explicação sobre o que é o League of Legends, o jogo mesmo, para leigos como eu, que acabaram só consumindo a série e não sabem direito o que é o jogo.
Tá, beleza. Eu posso separar essa explicação de duas formas. Eu posso falar tanto para quem nunca jogou videogame, quanto para quem joga videogame. Para quem joga videogame e está acostumado, por exemplo, com o gênero Tower Defense, que você tem que defender a sua base dos inimigos que estão chegando, o League of Legends ele é meio que um Tower Defense jogador contra jogador. Você tem ali a sua base, você tem umas torres, e você tem que chegar no fim, isso simplificando muito, que senão a explicação vai demorar aí uma hora e meia de que é o League of Legends. Você tem que chegar na base adversária e destruir o Nexus, que é um cristalzão, e o seu objetivo é por meio disso. Você tem que destruir as tropas do adversário, atingir os objetivos do mapa, e também, lógico, conforme você vai abatendo seus inimigos, você vai ganhando mais recursos, nível e por aí vai. Pra quem não joga videogame ou pra quem não sabe mais ou menos o que é o LoL, cara, o LoL ele é basicamente um jogo de tabuleiro, onde você controla uma determinada peça, o seu amigo controla outra, e cinco pessoas controlam suas próprias peças e seu objetivo é destruir o tabuleiro do inimigo. E é basicamente isso, porque uma coisa que o MOBA, o Massive Online Battle Arena, que é a extensão disso, é que ele é basicamente isso. Ele é um tabuleiro enorme, onde os jogadores estão livres para andarem por onde eles quiserem. Então, o LoL ele é muito bem isso, assim, simplificando isso de uma forma mais básica, mas o LoL ele não deixa de ser um jogo de estratégia, e é por isso que eu gosto de comparar ele com um jogo de tabuleiro. Você tem ali os seus objetivos, você tem que cumprir os objetivos, e dos objetivos você chega ao ponto final, que é chegar na base adversária. O pessoal antigamente gostava de falar de pique-bandeira, mas acho que o pique-bandeira é uma explicação meio defasado, eu acho que não tem muito a ver, não. Então eu gosto de falar que é como se fosse um jogo de tabuleiro, que é mais mais fácil de explicar, como se fosse um xadrez, basicamente.
Beleza, beleza. E a questão de a gente ter todo esse lore, toda essa história que foi aplicada ao Arcane, a gente vê isso também no jogo, na apresentação desse jogo de tabuleiro, como você comenta, ele tem todo esse background bem feito, ou é algo que de repente a Riot, que é a desenvolvedora, né, do game,
uhum,
e do Arcane também, ela explora em outras mídias, em outros locais?
Cara, ambos. Porque o que acontece? No League of Legends, os campeões eles têm interação entre si. Então, vou usar o exemplo dos personagens de Arcane. A Jinx, ela conversa com a Caitlyn conversa com a Vi, e o Jace com o Heimerdinger, e o Jace com o Victor, e por aí vai. Então, dentro do próprio jogo, você consegue ouvir a interação entre os personagens. Você sabe, sim, se você nunca parou pra ler nada, nem texto de, tipo, quando você compra o campeão, você consegue entender que a Vi e a Caitlyn, elas trabalham juntas. E que, por algum motivo, elas têm que prender essa tal pessoa que é a Jinx. E aí você... A Jinx é um pouco mais complicada porque, como a gente vai elaborar mais pra frente, a personalidade dela não permite que você entenda muito sobre a personagem só jogando o jogo. Mas o LoL, ele faz esse trabalho de, sim, ele ter as interações entre os jogadores, você entre os personagens. Você tem ali uma conversa um entre o outro. Existem algumas interações que são especialíssimas e que aí você, para poder entender, tem que ler a história dos campeões. Eu vou dar um exemplo fora do universo de Arcane, que são dois personagens que são da selva, que são caçadores, que é uma função dentro do LoL, que é o Kha'Zix e o Rengar, que na história deles eles são inimigos, e que por causa disso, sempre que tem um Rengar contra um Kha'Zix numa partida, aparece para você um minigamezinho que te dando quantas vezes você abateu o seu inimigo dentro de jogo. Então existem coisas ali que são pequenas, algumas são, se você quiser expandir, você consegue expandir através dos textos. Tem todos os textos e quadrinhos e tudo que a Riot já lançou isso, eu acho muito bacana. Tem tudo dentro do site do League of Legends, você consegue ler. Se você quiser ler os quadrinhos que eles têm com a Marvel, você consegue ler os quadrinhos gratuitamente no site do League of Legends. Então, assim, eles fazem um trabalho que ele é bastante cross-mídia, e eles tentam sempre fazer isso através dos textos, através dos contos dos campeões e da história. Também com algumas interações, seja por falas ou por algum easter egg dentro do jogo. E também tem as animações que ajudam a contar um pouco o universo do League of Legends.
Maravilha. Mas agora vamos falar do Arcane. E já que tá com você a bola aí, Igor,
beleza,
pode dizer aí suas primeiras impressões, o que você, como fã apaixonado da League of Legends, achou da série?
Cara, eu vou te falar que, como jogador de League of Legends, a minha sensação, e eu acho que de boa parte dos fãs, é, cara, é um sentimento de finalmente. Porque se você pegar pra assistir as animações do LoL, que inclusive boa parte delas são feitas pelo mesmo estúdio de Arcane, pelo Forti Studios, cara, você olha para aquilo, é aquela mesma sensação que... Aí eu vou puxar o World of Warcraft como exemplo, que todo fã de WoW vê as cinematics do World of Warcraft e fica, nossa senhora, como é que seria um filme da série de WoW e com todo o lore e por aí vai. E aí, todo fã de League of Legends, ele gosta de falar sobre isso, porque principalmente MOBA e MMORPG é um pouco mais, não complicado, mas se você quer entender um pouco da história do jogo, você tem que ir atrás ou dos compêndios, ou você tem que gastar muito tempo lendo a lore, e por isso que a questão da animação, os fãs gostariam muito de ter, e agora de ver que a recepção é positiva, porque, cara, é muito difícil, principalmente, sei lá, eu comecei a jogar LoL em 2016, 2017. Já tinha muita lore quando eu cheguei. Eu cheguei quando o Echo tinha saído, que ele tá tendo no Arcane. Então, assim, cara, antes disso já tiveram outros campeões, já tiveram outros personagens que chegaram, que tinham histórias completamente diferentes, e eu tinha perdido isso tudo. Eu fui ler depois, quando eu fui começando a jogar o jogo e me interessando pelos personagens, eu fui descobrindo a lore. E eu acho que a principal parte boa do Arcane é que ele faz o que todo fã de League of Legends quer e gostaria que acontecesse. Tipo, vamos aglutinar aqui as histórias do League of Legends e vamos entregar numa mídia que é um pouco mais palatável para quem não está acostumado a ler textos e textos e textos diretamente, e com uma qualidade de animação que é incrível. Assim, eu particularmente eu gosto bastante de animação, e o que a Fortis fez com Arcane é surreal. Tipo, os caras, eles atingiram um patamar ali de 3D com 2D que é fora da curva. Assim, eu não... É uma parada que o pessoal tava comparando com Pixar e etc. E eu entendo quem tá comparando, porque realmente é um nível de detalhe que a gente só vê em animações de grandes estúdios. E ter isso, tipo, num estúdio que teoricamente é um estúdio francês, é um estúdio que... Sem brincadeira, quando eu fui fazer o review, fui procurar sobre... Os outros trabalhos da Fortis foram justamente os trabalhos para League of Legends. Então eles não trabalharam com outra coisa... Pelo menos até onde eles têm no site deles, era só League of Legends. Então é um estúdio, teoricamente, focado só nisso. E foi bacana ver que eles deram a oportunidade para um estúdio que já é parceiro deles há muito tempo. E os caras entregaram uma série que tem muita coisa que, se for parar para ver, tipo, pessoa que gosta da lore, que entende dos easter eggs e tudo, você para assistir, você vai perder meia hora só olhando os easter eggs e não vai acabar. Tipo, eu fiz uma pauta sobre isso no Canaltech, e, cara, eu tive que rever a série, tipo, duas vezes só para poder ver os easter eggs, e, cara, e é muita coisa. Tipo, é muito, tipo, coisinhas de frames pequenos, é coisa de background. Então, assim, eles fizeram um baita trabalho de transportar o universo do League of Legends, do Legends of Runeterra, que se passa ali no mesmo universo, cara, de uma forma que, assim, não, eu não consigo botar em palavras, porque eu começo a divagar um pouco, porque é muito bem feito. Porque, assim, é absurdo, porque você olha pro League of Legends, que ele é um jogo isométrico ali, pô, você vê os personagens aparecendo, e do nada você dá uma profundidade enorme para cada um deles, e eu acho isso muito válido, eu acho muito bacana, porque faz com que o jogador, o fã do jogo, ele comece a se conectar bem mais ainda com os personagens, às vezes com personagens que ele, tipo, não ia jogar, e agora ele vai começar a jogar por causa do Arcane.
Perfeito. E, Joreg, você aí, né, o Igor deu a deixa falando sobre a cinemática de WoW, você é o cara que mais jogou LoL aqui entre nós três do ADK e Adoquinado. É esse sentimento, mais ou menos, que você tem também?
Cara, eu não queria interromper ele, mas é exatamente isso, cara. Porque quando a gente tá vendo a história do LoL, pra mim, é uma coisa que... Você vê o personagem, você olha, ah, legal, ele é divertido. E você abre e tem um site que tem umas histórias. Pra vocês terem uma ideia, por conta de um ponto do seriado, eu fui procurar a história de um personagem de Noxus. E, cara, são 16 páginas escritas do personagem. Eu olhei, eu não vou ler tudo isso aqui, que eu nunca tinha lido a história dele. Falei, eu não vou ler tudo isso aqui. Mas tem muita coisa pra encontrar. Eu tenho uma paixão por alguns personagens, por causa da história deles, da inocência dos personagens. O Heimerdinger é um dos personagens que eu tenho uma paixão grande. Tipo, eu amo aquele personagem. E ver esses personagens...
Faz total sentido pra você, Jorge.
Obrigado, muito obrigado. E, tipo, e ver esses personagens numa mídia que é a série... É uma coisa que é muito diferente, porque você conhece a história, você tem uma ideia do que tá acontecendo, mas ver daquele jeito, cara, é muito mais gostoso do que ler um texto, ou até no caso de alguns, ver uma historinha em quadrinhos que eles têm liberada. É diferente, é uma sensação que, porque você gosta daquilo que tá sendo mostrado, você assiste com outros olhos. Eu vi alguns episódios com a minha namorada e, cara... A gente assistia e eu vi o personagem e eu sabia às vezes quem ele era. Porque o jeito do personagem, o jeito de falar, o que tá sendo contado, aonde ele tá. E você fica... Cara, esse personagem é alguém que eu gosto. Esse personagem é alguém que eu li bastante sobre ele, eu conheço um pouco da história.
Beleza, eu vou falar da minha parte antes de chegarmos no Grêmio. Então, pra mim, assim, eu como não fazia ideia de nada de League of Legends... Eu esperava que ia ser tipo uma série de porradinha, historinha de ação e heróis, né? Bem genérico, assim. E, cara, eu fui positivamente surpreendido com história de intriga política e crítica ao capitalismo. Foi de 0 a 100, assim. Acho que o primeiro e o segundo episódio ainda foram meio... o que é que eu tô vendo, né? Não tava entendendo bem. Mas depois, pra mim, assim, a série me ganhou muito. Pra quem não fazia ideia de nada do seriado, talvez isso tenha ajudado também, né? De ir totalmente sem expectativas. Me ajudou a gostar mais do seriado. E então fica a informação para quem não sabe nada de LoL e não sabe se queria assistir por causa disso. Dá para assistir tranquilamente, você entende toda a história. E eu não consegui fugir de encontrar algumas semelhanças com a história do Final Fantasy VII, por exemplo. Quem jogou principalmente esse remaster novo, né? Eu acho que explora um pouco mais disso, as semelhanças ali entre o pessoal que mora na alta cidade, na baixa cidade, a questão da Hextech, da Cintila, que dá para se fazer paralelo também com Matéria, com Mako, que são histórias do Final Fantasy VII, e até a mesma pegada ali, eu não sei se dá para chamar de steampunk ou não, ou se é tipo um steampunk fantástico, é difícil de estabelecer exatamente um gênero ali, mas é bem semelhante e eu acho que isso também me ajudou a entender o universo de onde passa o seriado e focar mais no que estava acontecendo com cada personagem, como eu falei antes, as intrigas políticas e tal, tanto da cidade lá de Piltover, se não me engano.
Piltover.
O nome, né?
Isso, Piltover.
Então, Piltover, tanto quanto Zaun ou Subferia, depende de como se quer chamar. E assim, embora tenha algumas escorregadas, no fim, ele me agradou bastante, o suficiente, com certeza, para eu querer saber o que acontece na segunda temporada.
Uma coisa que eu quero comentar foi você me fazendo a pergunta, né? Cara, o LoL tem tecnologia? Não é só magia? E o Thiago me mandou isso por mensagem e eu não sabia como responder. Porque o LoL ele tem um universo que é tão amplo que é impossível você não confundir ele com outras mídias. Tem muita coisa que é muita coisa de muito lugar. Então você tem dois personagens que são deuses egípcios, a inspiração deles.
Porque se a gente for começar a falar tipo do vazio, que é uma parada que pode ser tratada mais pra frente do Arcane, cara, são seres de outra dimensão. E eles estão ali dentro daquele universo. E tem outras paradas que a gente pode mais pra frente comentar sobre, que é do Monte Targon, que aí entra em divindades e outras histórias. Mas o League ele faz muito bem essa divisão. Essas regiões, elas se conversam, se comunicam. Elas estão ali vivas na atmosfera de Runeterra E é bacana que não é tipo assim, ah, beleza, Piltover é completamente afastada de Noxus. Não, não é. Tipo, eles se conversam, existem interações entre as comunidades, entre as cidades, então você consegue ter ali de uma forma bem orgânica, sei lá, uma cidade ultra steampunk, como, tipo assim, até meio vitoriana. Piltover é bem esse estilo, tipo, Inglaterra vitoriana. E ao mesmo tempo, sei lá, você tem Zaun também, que ela é steampunk, mas ela é um steampunk mais raiz, ela é um steampunk mais agressivo. É mais distopia do que só uma parada meio BioShock Infinite. Eu gosto de usar pra falar de Piltover. Piltover é bem BioShock Infinite, pra quem jogou, sabe, mais ou menos. É esse steampunk mais vitoriano, mais do lado inglês. E, cara, é surreal. Tipo, o LoL é... Piltover é basicamente ali a pontinha do iceberg do que ainda tem para ser explorado dentro desse universo.
Legal. E vamos lá, Glênio, sua vez.
Polêmica! Então, vamos lá, galera. Desde o momento em que começou a se falar de Arcane, teve uma aura de que Arcane é a melhor coisa que já foi feita na história. Tem gente que fala que Arcane é o novo Game of Thrones... que é um troço que vai mudar para completamente a maneira que a gente consome a arte, que vai ser um novo seriado, que vai ser... Cara, eu não consigo entender de onde que vem essa hype. E isso influencia no que eu vou dizer agora. Então eu tenho que fazer esse disclaimer muito grande, que eu não acho que Arcane seja ruim. Eu só não acho que ele seja tão excepcional como tá todo mundo falando. E uma outra coisa também que eu acho é que Arcane ele pode ser muito bom para muitas pessoas, mas ele definitivamente não é algo para mim. Não é algo que me empolgou, não foi algo que eu tenha ficado super excitado assistindo. Mas aí também não é um demérito do Arcane, é uma questão de gosto. A arte é subjetiva, a arte é uma coisa muito pessoal. E nesse aspecto o Arcane não funcionou tanto para mim. Mas ainda assim, eu não consigo ver o desenho, o seriado, com esses olhos de que seja uma coisa tão excepcional, que seja uma coisa tão legal. É, eu acho que ele introduz coisas que são interessantes, como o Igor falou, o que foi apresentado ali talvez seja uma ponta do iceberg, e todas essas outras coisas que ele estava falando aí também, pô, se eles forem explorar tudo isso em temporadas seguintes, pode ficar muito mais legal. Mas assistindo o Arcane, eu senti que, pra mim, pelo menos, foi um pouco arrastado, assim, do começo até o final. Os dois primeiros episódios eu não gostei mesmo. Esses foram os únicos episódios que eu falo, ó, eu não gostei dos dois primeiros episódios. A partir do terceiro episódio, ele pega um ritmo melhor e vai assim até o final. E... então... Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre tudo isso, porque a gente ainda vai falar de pontos fortes, pontos fracos, e daí eu não quero me precipitar aqui, mas, inclusive, a questão que o Thiago falou, tem a dinâmica de poder, a crítica ao capitalismo, pô, tem essa questão mesmo, mas eu não consigo enxergar a construção de mundo tão profunda a ponto de você demonstrar como que isso acontece, quais que são as motivações por trás de tudo aquilo, é uma coisa que só é dada pra você, ó, tem aqui as duas cidades, tem essa dinâmica de poder, e é mais ou menos isso, assim. Então, eu posso estar equivocado, mas eu não senti essa construção do mundo no Arcane, talvez porque seja uma construção de mundo que é muito mais aprofundada em outras mídias, no próprio jogo, mas no seriado eu achei que foi uma coisa que ficou, talvez, um pouco mais que... no segundo plano, porque o foco foi, com certeza, os personagens que foram apresentados e a história deles, né? Então, é isso. Não é que não seja bom, não é que seja ruim, mas eu só não achei tão excepcional e, definitivamente, essa primeira temporada não foi pra mim, mas eu quero ver o que vem por aí, né?
É, mas eu acho que na questão de construção de mundo, eu acho que eles não quiseram entrar muito também nisso. Não, eu não sei o quanto ficaria chato você parar para explicar a dinâmica da cidade. Eu acho que podia ter um primeiro episódio explicando por que as duas cidades estão ali daquele jeito, por que, que é uma parte alta da cidade e uma parte baixa. Eu acho que isso fica subjetivo e talvez seja entrando aqui disso que você está reclamando. Eu concordo um pouco com você que a série não é a coisa mais perfeita do universo. Cara, é uma série boa. Vindo de alguém que gosta de jogo, ela é uma série que percebeu de jogo por aí. Ela é uma das melhores coisas que a gente já recebeu de jogo em algum tempo. Mas ela não é perfeita não, cara. Ela tem muitas falhas. Ela tem muita coisa que podia ser melhor. Ou até em questão de narrativa mais bem explicado.
Eu só queria só adicionar uma coisa. Que eu entendo 100% isso. Eu até concordo. A única coisa que eu particularmente acho que... não tem como, pelo menos, isso, né, a minha opinião, assim, falar, entre aspas, mal ou ter demérito é a animação em si. Não história nem tudo, mas o traço da animação e a forma, sim, como eles animaram a série. Porque isso a gente pode falar mais pra frente, mas tem uma luta no terceiro ato, que ela acontece num bar. Acho que aí eu já contextualizo pra quem for falar, sem muito spoiler, que, cara, dá pra fazer ali um vídeo de 3 horas só analisando como é a animação daquela cena. Porque o trabalho dos caras, eu fui atrás disso pra poder entender, tipo, eles não fizeram a animação em 2D. Ela é uma animação 3D, só que a forma como eles modelaram tudo como se fosse meio pincelado, como uma animação 2D. Por isso que ela é tão fluida, por isso que ela é tão... Cara, tem, tipo, pequenos... É porque eu assisti mais de uma vez por questões de fazer review e de fazer pautas sobre a série. Cara, tem coisas, tipo, mínimas que se você não parar pra, tipo, prestar atenção, você não pega na expressão dos personagens. Tipo, tem uma cena... Sei lá, o Jace, ele tá desconfortável com uma situação. Cara, a expressão do personagem, tipo, a sobrancelha, o olho dele, ele se mexe de uma forma diferente. Você consegue ver que, assim, existem pequenos detalhezinhos de animação que fazem a parada ser muito, tipo, viva. É, tem uma cena que, sei lá, cara, o Heimerdinger. O Heimerdinger, ele é ultra expressivo, ele é uma bola de pelo. Você olha pro Heimerdinger, ele é uma bolinha de pelo
Verdade.
fofinha. Mas ele é muito expressivo, porque é esse capricho da animação. Você, tipo assim, ah, beleza. Ele é um bichinho fofinho, então, tipo assim, ele é ultra peludo. Mas, cara, o próprio olhar do personagem, a forma que ele anda, a orelhinha dele abaixando quando ele tá triste, ou o olhinho dele arregalando quando ele tá feliz. Isso foi tudo uma parada que me pegou bastante. Não por ser, tipo, League of Legends, tipo, pra mim, isso é o de menos, eu acho que, falando sobre a animação em si. Eu, particularmente, fiquei muito positivamente surpreso com esse lado da animação, porque eu só quis fazer esse pequeno off-topic, porque, pra mim, é a única coisa incontestável da série é a animação. Eu acho que isso. Sei lá, a história é realmente, ela tem vários erros de pacing e outras coisas, mas a animação em si é meio difícil achar crítica.
É, eu vou até comentar um pouco sobre a animação, porque eu quero falar de pontos específicos, né? Então, quando a gente começar com os spoilers. Então, agora no próximo bloco, a gente vai falar pontos fortes e pontos fracos. Com spoilers, já fica o aviso aqui, ouvinte. Já que estamos tão animados aí para falar sobre pelo menos os desenhos, a animação em geral, vamos começar com os pontos fortes. E eu vou pedir pro Joreg começar dessa vez. Pode ir, Joreg.
Cara, pontos fortes, tá bom? Eu vou dizer, a gente já tá falando bem, então eu já vou continuar dizendo. Eu acho que o traço do desenho é um traço que eu acho muito bonito. Eu prefiro a animação, eu já falei 20 mil vezes. Eu prefiro essas coisas, esse tipo de série de animação. Eu acho que, porque eu me desvincule um pouco da realidade, me desvincule um pouco do que é o personagem e tudo mais, eu acabo gostando mais. Mas eu pessoalmente disso gostei bastante. Eu acho que eles colocaram easter egg demais, e isso para mim, como alguém que joga, é uma coisa que é muito legal de ver, mas não é nada que para alguém que não joga o jogo faça diferença, né? Não muda para você não conhecer aquele easter egg. E, cara, eu vou dizer que um ponto forte muito grande é eles terem conseguido criar uma história que, apesar de tudo, ela é extremamente coerente. Ela tem um começo, meio e um meio que um desfecho, né? Porque a série termina num cliffhanger ali.
É, eu vou aproveitar aí o teu gancho, que a questão da animação, eu também acho que é incontestável, como o Igor falou no bloco anterior. Eu tinha assistido faz pouco tempo Castlevania, e eu já fiquei abismado com o que os caras fizeram com a animação. Aí chega o Arcane e leva para outro nível, assim, é um negócio absurdo. E eu acho que a questão, assim, que tem alguns momentos que a animação, ela meio que mescla com uns rabiscos, até a própria briga do bar, que o Igor comentou, tem muito disso para dar aquela dinamicidade. Mas o que me ganhou totalmente na animação é a forma que eles aplicaram na Jinx e como ela tá se sentindo, como ela tá
Sim,
pensando.
sim, sim.
Cara, é surreal, assim, é surreal. A ideia dela, sempre que ela tá meio que duvidando dela, ela vê o Milo, tipo, como se estivesse no ombro dela, como se estivesse sussurrando pra ela que ela dá azar e coisa assim.
Sim.
ou ver, tipo, o Clegor morto, inclusive, pobre Clegor, gostei muito
pobre
dele.
Clegor, sim, né? Sim, pobre Clegor, velho. Inclusive, só falando sobre isso, não lembro qual que é a cena, eu acho que é no terceiro ato, que é justamente isso, tipo, ela tá virando porque ela tá pensando em alguma coisa e ao mesmo tempo aparece o Milo mesmo como se fosse, tipo, não a sombra dela, mas meio que conectado, sabe? É bizarro. Uhum. O nível de cuidado que eles tiveram pra transportar a maluquice da Jinx pra dentro da série.
Exatamente, exatamente, cara. Eu acho que esse traço, esse desenho, esse rabisco, eles mostram pra você quem é a Jinx. E isso ficou muito legal da animação.
Eu digo mais, cara. Eu não sei. Eu até vou aproveitar que eu vou fazer, então, um parênteses nesse ponto pra gente entrar aqui. E daí depois eu continuo com os pontos fortes. Eu não sei se no jogo a Jinx ela é considerada uma vilã, tá? E a ideia do desenho até traz um pouco disso, porque ela tá trabalhando com o Silco, ela tem essa aura caótica dela. O final, né, não precisamos nem falar no que ela faz e tal.
Sim, sim.
Mas eu acho que esses pontos de mostrar como é que ela tá se sentindo, o que acontece enquanto, né, ela tá com esses problemas, tendo surtos dela, você simpatiza com ela, você entende o lado dela. Eu, pelo menos, me senti assim. Eu não consigo olhar pra Jinx e falar assim, ela é má, ela é vilã. Sim. Pra mim, ela é uma puta de uma vítima.
Mas mesmo no jogo, cara, você no jogo é difícil você olhar um campeão e dizer, nossa, esse cara é um vilão. Porque é pouca história que você tem.
Sim,
e um pouco,
sim.
Cara, é uma história sendo contada. Tipo, eles são pessoas, eles têm pontos de vista diferentes, eles agiram em função de uma coisa, mas definir quem é vilão, cara, não é que nem o Overwatch, que você sabe, ah, esse cara ele é mau. Esse cara ele é bonzinho.
Sim, sim.
Ali, cara, é difícil. Você pega a relação do Garen com o Darius. Né? O Garen é o herói de Demacia, cara, ele é um cavaleiro com uma armadura, com uma espada longa. O Darius é um cara com um machado e ele é de Noxus, tipo, ele teoricamente usa uma armadura negra, mas ele não é mau, ele é só um general de outra cidade, os dois são inimigos. Eles não são
Exato.
Maus, são pessoas.
E só corroborando com isso que você tá falando, cara, você vê a estética, por exemplo, de Demacia, que é essa região do League of Legends, você olha e se fala, ah, esses caras são os heróis. Nossa, olha esse personagem com essa armadura bonita. Nossa, olha o Jarvan, o rei, ele todo imponente. E a armadura dele é brilhante, ele tem uma coroa. Você olha assim e fala, cara, beleza. Essa região aqui é a região que tá salvando a parada. E não é bem assim.
Não é nada assim.
Quando você vai parar pra ler, tipo, é uma cidade fascista que tipo, se você é mago, você, tipo, você estalou o dedo e saiu magia, meu filho, esquece, tá? Pode dar boa noite pra sua família que você não volta Sim. amanhã. Tipo, é uma parada muito mais densa. E você não consegue dizer que a Jinx ela é uma vilã, por exemplo, no jogo, porque ela não tem essa profundidade que a série deu pra ela agora no jogo. Porque quando você vê a Jinx, isso até quando saiu a música dela anos atrás, que era a única informação assim, que a gente tinha, além de tipo, textos, é que, tipo, cara, ela é uma Arlequina, tipo, do universo DC. Ela é a Arlequina do LoL. Ela é uma pessoa que, tipo, ela é um agente do caos e é isso. Tipo, você só achava que, tipo, ah, beleza, ela é doidinha e ela rouba coisas.
Exatamente.
Você não tinha a profundidade do o quão grande é o trauma da Jinx, como você tem. Por exemplo, hoje, se eu pegar pra jogar de Jinx e eu ouvir as falas dela, eu vou entender, por exemplo, ela falando com as armas. Eu entendo agora o porquê que o nome da metralhadora dela é Pau Pau. Ou porquê que o canhão é Fishbones e tudo mais. Então, o papel que a série fez de dar bastante profundidade, não só pra Jinx, mas pros outros personagens também. Porque, por exemplo, a Vi, ela no jogo, você acha que ela é só uma porradeira, tipo, que não tem motivação nenhuma. Só que na série você entende o porquê a Vi, ela é uma pessoa combativa. Você entende que, tipo assim, beleza, não é porque, tipo, ela quer cair na porrada com todo mundo, não. Ela só viveu caindo na porrada. Exato. Isso, né? Foi o que ela aprendeu vivendo aonde ela viveu. Tipo, ou você dá porrada ou você vai tomar porrada. E essa é a realidade dela. Então, tipo, a série, ela faz esse enriquecimento dos personagens e, tipo, cara, eu não consigo virar e falar que a Jinx, ela é uma vilã, porque é muito difícil pegar e colocar ela num patamar de, tipo, vilã. Porque ao mesmo tempo que ela faz...
Até mesmo de má, né? Não necessariamente vilã, mas sem achar que ela faz as coisas por maldade.
Assim,
depois eu ver a série, eu não consigo pensar nisso, assim. Não sei como é que o jogo aplica isso, mas...
Assim,
pra mim...
assim, convenhamos, a parte onde... Não dando spoiler, mas o jantar...
Pode dar spoiler,
então,
pode jogar spoiler.
Aquela cena que ela puxa o... E isso eu achei que fosse acontecer, mas não aconteceu, ainda bem. Que ela fala, eu fui visitar sua namorada. E ela puxa o prato de... Com aquela...
A bandeja,
caramba,
lá.
A bandeja, assim, de prato. Eu falei, caramba, sim, vai ter a cabeça da Caitlyn. A Riot vai fazer isso, meu Deus do céu. Vai ter a cabeça,
cara,
da
eu jurei que isso ia acontecer também.
Vai ter a cabeça
eu
da Caitlyn, cacete. Não acredito que a Riot vai mandar... Aí eu... Ah, beleza, tem o cupcake com a gema Hextech. Aí ela vira e fala, eu não sou doida assim. Então você vê que, tipo, ela tem alguns freios. Agora a gente não sabe por que, né? Teve aquela questão de injetar cintila e ela tá mais surtada. Porém, a Jinx, ela é uma pessoa ruim porque ela é fruto do que aconteceu com ela, cara. A menina com 10 anos de idade. Inclusive, palmas...
Nem isso.
Até menos que isso, cara. Inclusive, palmas pra Riot Games. Eu não achei que eles fossem ter culhões de matar duas crianças numa série. Porque a série já começa abrindo com os defensores de Piltover, da Cidade do Progresso. Que dentro do LoL, você olha pra Piltover, você acha que Piltover é uma cidade tecnológica, boazinha... Que tem, entendeu? Nossa, os defensores de Piltover, a Caitlyn é a xerife, a Vi, ela é o braço direito, e elas são meio que, nossa, o Batman e o Superman desse mundo, e... Cara, aparece eles dando tiro a queima-roupa nas pessoas, e tipo, e sendo extremamente violentos, e é um negócio que eu, principalmente, quando eu vi, eu falei, tipo, cara, o que tá acontecendo?
Então, eu não conhecia muito a história de Piltover e Zaun, eu não conhecia. Né? Mas, cara, foi muito... Eu olhei aquilo também, mas em que parte que isso tá acontecendo? Tipo, e eu tentei ligar com um monte de coisa.
Uhum.
E depois eu fui procurar pra ver essas coisas e... Foi uma série que, em questão de o que eles arriscaram fazer, ela é muito boa.
Sim,
né?
Sim.
Nesse ponto também. Mas eu não chego a botar como um ponto forte. Mas que eu elogio, cara.
Então, voltando aqui aos pontos fortes, isso é uma coisa que eu coloquei aqui. Anotei a coragem deles para fazer algumas coisas. E entra em tudo isso aí. Matar criança, né?
Sim,
De mostrar como... não só que as tropas são ostensivas, né? As tropas, digamos assim, dos ricaços,
uhum,
ali, elas são ostensivas. Como também muitos deles olham para a galera da subperferia como escória. Como se,
com
até eu não sei se tem alguma explicação, isso fica um pouco em aberto, do porquê que eles usam máscaras quando eles estão na subferia, mas pra mim ficou naquela ideia de, nossa, esse lugar fede, eu vou usar máscara aqui.
Na verdade, tipo, isso é meio pincelado, isso é até uma falha da série talvez, mas o ar de Zaun, ele era tóxico. Por isso que, por exemplo, o Victor, ele é doente, por isso que quando tem aquela cena lá que o Silco vai na convenção, na galeria de vilões fazer ali a reunião, que a menina, acho que é a Civica, ela joga ali o gás e eles começam a passar mal. Ah, lembra como é que era o gás aqui? Que é por causa disso, porque os químicos que saem de Piltover, eles iam pra Zaun. Então, meio que, tipo assim, o ar da cidade, ele era cheio de coisas corrosivas, por isso que eles usam máscara.
E tinha que dar o mesmo disclaimer pra minha namorada. Porque ela olhou, nossa, que cara fresco de máscara. Eu falei, cara, mas o ar é tóxico. E tipo, na minha cabeça era óbvio que o ar era tóxico.
Sim, sim.
Não foi dito então, em nenhum momento, realmente.
É, isso é uma das coisas que tá no meu ponto fraco, mas...
Isso tá no meu ponto fraco também.
Sim, sim.
E só pra finalizar aqui a minha parte, a dublagem, tanto em português quanto em inglês, porque eu assisti alguns episódios em inglês, alguns em português, é... impressionante, é muito boa. Mas fica aqui o crédito principal para Ella Purnell, que é quem faz a Jinx em inglês. Cara, é surreal o que ela faz. Eu não consigo nem falar, assim, nem dar elogios, porque faz muito. Ele casa muito com o que a gente comentou da animação, de como que ele trabalha com a Jinx e os surtos dela e tudo mais.
Sim, sim.
Se não fosse pela dublagem bem feita, ia ser tudo em vão. Mas não, pegaram uma mina que eu acho que entrou na personagem ali e, meu Deus, cara, ela destruiu demais.
Esperamos que não literalmente.
É. Exatamente. Mas é isso da minha parte. Glênio, vai lá, desabafa.
O meu ponto forte vai justamente à questão da animação. É muito bonito de assistir, desde o primeiro episódio até o final. Como já foi falado aqui repetidamente, todos os detalhes, a questão de expressões, a animação com certeza é algo que me deixa aí excitado, buscando uma segunda temporada para ver o que vai acontecer com uma nova história, preferencialmente.
E é isso.
E esse é o ponto forte dele.
O outro ponto forte é que não tem um décimo episódio. Não, pera.
Nossa, não, aí isso aí é o ponto fraco, inclusive, eu acho.
Mas olha, pode ir lá, Igor. Eu sei que você já falou várias coisas aqui que você achou bom, além da animação e tudo mais. O que mais que você quer falar pra gente de coisa boa dessa série?
Cara, o que eu quero falar de coisa boa dessa série... Vocês falaram da questão da dublagem, eu quero falar também, mas é porque eu vi em português, porque como eu jogo o LoL, eu não consegui ver em inglês, e eu acho que isso é um ponto que eu tenho que bater palma pra Riot, porque foi estranho pra mim começar a ver em inglês. Eu botei na Netflix, eu fui começar a assistir, porque como eu assisti pra fazer o preview tal, eu coloquei pra assistir, aí eu, cara, isso tá estranho, o que que tá acontecendo? Aí eu não sabia, eu não tinha entendido ainda o porquê que eu tava achando estranho. Aí que eu fui parar pra olhar e falei, cara, será que é porque eu tô vendo inglês? Aí eu fui, botei pra português, botei dublado, cara, na hora que a Vai falou e saiu a voz que eu conheço da Vai, eu virei e falei, não, beleza, eu tenho que ver dublado.
Eu ia te perguntar aí.
É, sim.
Os dubladores?
Tirando a dublagem da Caitlyn, que não é a Mabel César, que é quem faz a Caitlyn no jogo, todos os dubladores são os dubladores originais. A da
cara,
Vai,
eu vou ter que ver em português, cara.
A da Vai é a mesma dubladora desde o começo, até porque a Vai é um pouco mais velha, então dava pra passar. O do Jace eu acho que não, o do Victor é. O do Echo é 100%, mas, tipo assim, a Jinx é a menina que faz, eu não lembro agora o nome dela. A da Caitlyn não é, porque a Caitlyn tá bem mais nova. A Caitlyn no jogo eu acho que tem quase 30 anos, e aqui na série ela é bem nova.
Então ela foi rejuvenescida, né?
É, ela foi um pouquinho rejuvenescida. Não, não rejuvenescida, porque eu acho que... Aí a gente pode elaborar mais pra frente, mas eu acho que ainda tem muito ainda a caminhar na série em si, entendeu? Pra chegar no ponto onde ela tá no LoL. Porque, pra mim, ali elas estão, sei lá, com 22, 23 anos, e a Caitlyn no LoL em si, ela já é xerife, então ela é um pouco mais velha. Então eu acho que eles resolveram não usar a dubladora original em português, porque ia ficar meio destoante ela criança com uma voz mais desenvolvida. Porém, de resto, cara, o Heimerdinger é a voz dele do jogo, que é maravilhosa. O Heimer em português é incrível, é muito boa. E é a mesma vozinha dele lá falando. E, cara, a dublagem é muito boa. Não me surpreendeu, porque a Riot sempre entrega boas dublagens, mas eu gostei que eles tiveram carinho de aonde dava pra manter os dubladores originais, eles mantiveram. Então isso eu achei bem bacana. E pra mim foi, tipo, cara, quando eu botei em português, tipo, veio... É aquela mesma coisa, sei lá, se você fosse assistir Chaves em espanhol. Eu não ia conseguir ver Chaves em espanhol.
É,
entendeu? Sim. Tipo, eu não ia conseguir ver alguma coisa que eu vejo há anos dublado na língua original. É estranho, é diferente. Então, tipo, foi o que eu senti. Eu acho que, pra mim, ponto mais, um dos pontos fortes da série é que eles mantiveram a dublagem em português e, cara, assim, não diminuírem nada em palavrão, em xingamento, o que eu achei que poderia acontecer por ser uma animação. Então, sim, é que a gente sabe que não, isso não é questão da Netflix em si, mas a produtora às vezes pode pedir pra dar, né, aquela diminuída, mas não, cara, tu Jace vira e, mano, eu tô pouco me fudendo.
Aham, uhum, você tá falando,
tipo, eu amei isso.
E é maravilhoso, porque, tipo, cara. Tá, mas, tipo, é um problema. Porque a gente pensa na Riot Games, e principalmente pela Riot ser da Tencent, né? Que é uma empresa grande, chinesa e tudo mais. Até mesmo a própria Riot, a gente pensa que vai ter um certo, entendeu? Apreço. Não apreço, mas uma certa defesa de, tipo, ah, pô, não vou colocar o Jace xingando. O Jace, ele é um inventor, é um cientista, é um campeão do League of Legends. Eu não vou colocar o Jace falando foda-se. E eles vão e colocam, e, tipo, e aí é natural você ver os personagens, sabe, tendo uma vida ali diferente de, por exemplo, do jogo, que o jogo, ele tem uma classificação etária um pouco menor do que a do LoL, do Arcane. Eu acho que o Arcane é 14 anos de idade e o LoL é 12 ou 10, por aí. Mas então, tipo assim, você vê que eles foram na paulada. E isso eu acho bacana, e eles darem essa permissão dos caras poderem xingar com os personagens, eu acho.
É, inclusive, nessa parte, que eu até voltei, eu tava ouvindo em português, uhum, e daí eu voltei pra ouvir como é que tava em inglês, e ele fala um simples I don't give a shit. Tipo, se você pensar,
sim,
I don't
sim,
give
sim
a shit pra tô pouco me fodendo, é um peso,
é um
muito
peso
maior.
Muito maior. E o cara, o estou pouco me fodendo é muito mais poderoso naquela situação. Porque, tipo, I don't give a shit é tipo, ah, uhum, tô nem aí.
É
não,
isso,
é o não é o peso do que tava acontecendo a decisão ali. Então eu achei muito bom que foi justamente, tipo, tô um pouco me fudendo.
Tem uma outra da Vi, que eu não lembro exatamente onde é que é, que ela manda assim, bem rapidinho, ela fala assim, ah, não fode, mas fica tão natural.
Sim, sim.
Sabe, no meio da...
Parece
da...
aquela frase do dia a dia, né? Aquela
é,
coisa normal.
Sim, cara. Exato. É... Nossa, realmente, isso aí deu um up, assim, não que, nossa, eu sou fanzaço de xingamentos, não,
não,
mas é que fica mais natural.
Sim,
né?
Porque você espera que, assim, né, ainda mais dado o contexto ali, que as pessoas vão acabar escapando um palavrão ali ou outro, ainda mais, tipo, querendo ou não, a Vi, que é uma menina que, tipo, cara, ela só ouviu falar em briga de bar, soco na costela e pancadaria, ela também não vai ter uma educação vitoriana na hora de falar.
Sim,
então, tipo, é algo que você, tipo, vê que só natural, porque senão ia ficar meio, sabe, robótico os personagens não terem essa... Tanto que, né, pegando, por exemplo, a Caitlyn, ela é super polida na hora de falar.
Uhum.
Então, tipo, eles conseguem até nisso colocar uma forma de diferenciar os personagens. Tipo, por exemplo, o Jace, ele é um cara que, querendo ou não, ele vem de uma casta menor, né, dentro de Piltover. A família dele era uma família menos abastada. Então ele é um pouco mais doideiro da ideia na hora de falar. E a Caitlyn, ela é mais serena, né? A família dela, a mãe é conselheira e tudo mais. Então ela não tem essa... Não fala que ela não tem esse linguajar chulo das ruas. Assim dizer.
Então agora vamos para os pontos fracos e eu quero muito que o Glênio fale. Glênio, vai lá.
Então vamos lá, galera. Uma coisa que eu acho que é um ponto fraco para mim, não é um ponto fraco da série, é que, meu, é só tristeza e coisa ruim o tempo todo acontecendo, cara. Não tem um momento de alegria, não tem um momento de felicidade. E isso me leva para um ponto que... eu considero que seja um problema na série daí, que é justamente a questão de você ter um vilão que seja bom, no caso. Como a gente já falou, eu não vejo a Jinx como uma vilã. Eu acho que talvez quem eles tentaram colocar como entre aspas, vilão ou antagonista foi o Silco, mas também não vejo ele como aquele grande vilão ou coisa do tipo. Então, no final das contas, não existe essa profundidade tão grande no que eles estão combatendo. É uma coisa que fica meio que na superfície ali apenas, falta um pouco dessa profundidade, talvez. Do meu ponto de vista também, não teve nenhum personagem que eu achei legal ou gostável, digamos assim. Mais uma vez, essa é uma questão muito pessoal. Personagens como a Vi, como a Jinx, o Victor, o Silco, são personagens assim que eu... Beleza, são personagens que existem, mas não são personagens que eu gosto ou que vão despertar alguma coisa em mim. Eu me sinto mal vendo alguns deles, assim, pô, que chato que isso aconteceu e tal. Mas não tem nenhum personagem que eu olhe e fale, pô, esse personagem aí é inspirador, eu quero ver o que vai acontecer com ele daqui pra frente.
Nem o Clegor, cara.
Nem o bichinho de estimação do Heimer.
Nem o Porinho.
Eu vou colocar uma exceção aqui, que eu acho que foi o Echo. Que no que ele apareceu, assim, ele foi um personagem que foi mais legal, que trouxe um pouquinho mais dessa... a ideia de esperança, de fazer alguma coisa diferente, mas ele também não teve tanto destaque. Então, eu acho que talvez se eles continuassem seguindo aquela história, poderia vir uma coisa um pouco mais legal. E ali no final também, o Heimerdinger, ele foi um pouquinho mais pra esse lado também com o Echo, então eu acho que talvez pra uma próxima temporada eles tenham esses personagens mais gostáveis, mais legais. E eu acho que isso também colabora para uma outra coisa, que o que eu sinto é que essa primeira temporada de Arcane, ela foi uma introdução de personagens. Então eles são 9 episódios que foram praticamente uma introdução de um background para você entender quem que são aqueles personagens, e foi uma introdução para alguma coisa que ainda não necessariamente aconteceu, porque aquele cliffhanger no final é justamente, ó, então tudo isso a gente apresentou pra você na primeira temporada, e aguarde, porque aí vem uma segunda temporada na qual tudo isso vai fazer muito mais sentido. Então a primeira temporada ela foi muito mais de ambientação do que uma temporada que teve um arco firme em si mesmo. E talvez eu acho que eu tenha sentido um pouco de falta dessa questão mais de ter uma conclusão, de ter uma coisa mais... palpável do que apenas a introdução dos personagens. Que pode fazer muito sentido pra quem joga, pra quem acompanha o League of Legends há muito tempo, mas que pra mim simplesmente ficou muita expectativa e a falta da entrega de alguma coisa a mais no final. Em questão de personagens, eu também gostei do Vander, mas ele em tese morreu. Existe uma discussão que falam que ele pode ser um outro personagem, um outro champion do League of Legends, que é o Warwick. Mas eu também não conheço o suficiente pra saber se isso vai se concretizar ou não. E eu acho que é isso aí, cara. Em geral, seria essa minha crítica pro Arcane.
O Vander, ele é o Ned Stark desse seriado.
Basicamente.
Cara, o Vander é o Ned Stark.
Cara, o Vander, ele é um personagem, cara, muito bom. Com a pena que ele não foi aproveitado mais. Porque você vê que o impacto dele na história é muito grande. E só falando sobre isso, a questão dele ser o Warwick, na minha opinião, ele é o Warwick, não tem como. Tipo, eles já entregaram que ele é o Warwick no final ali do nono capítulo, que aparece o Singed lá olhando, aí aparece a mãozinha de garra, assim, aí é só o...
Sim.
O meio semblante, ele dá pra ver que... E aí tem outras coisas também que... Aí a gente entra... Não no especulômetro, mas aí é só realmente quem joga o League of Legends entende. Que tem uma cena no final do terceiro episódio. Que quando o Silco tá ali, deu a facada no Vender, ele fala... Ah, agora vamos mostrar quem você é de verdade. Aí nisso que eles vão puxando o Vander pra caminha ali, pra poder injetar a cintila nele, toca o tema do Warwick bem baixinho, assim, só ouve o... Tum, que ele tem o...
Eu achei que eu tava louco.
Você não está louco, era o W do Warwick
eu
tocando.
Eu achei que eu... Nossa, então é. Ah, então desculpa, gente, desculpa, eu confirmei, é verdade.
Porque o que acontece, o personagem, ele tem uma passiva dentro do jogo, que quando tem um inimigo... Porque o Warwick, ele tem essa coisa com sangue. Ele é um lobisomem e ele fareja as pessoas pelo sangue. E quando tem alguém com vida baixa no mapa, ele toca meio que tipo um tum. Aí começa a aparecer pra você o faro do caçador. Aí a mesma música que toca quando o Warwick ativa o instinto dele assassino, entre aspas, no jogo, tocou na hora que ele tá levando o Vender. Então é 100% de certeza que o Vender é o Warwick. Ou pelo menos eles estão dando a entender que é isso.
É, ok, eu entendo, eu acho que quase tudo que você falou, Glenn, em escalas menores, é basicamente os meus pontos fracos também. Eu acho que não fica claro, embora eu tenha visto alguns reviews na internet, algumas críticas, talvez até do Igor, desculpa Igor se foi você ou não.
Nada.
que diz que são vilões com pontos de vista bem formados, né, com uma estrutura bem formada. Eu não consegui ver isso. Pra mim, o Silco ali, ele virou um Scar do Rei Leão, que ele, né, apunhalou o irmão, virou rei do lugar, e tá tudo caindo aos pedaços, menos ele e as hienas lá. Então, esse foi meu sentimento do Silco. Pra mim não ficou claro também qual que é a dele de ficar espetando o olho lá, eu acho que com uma gotinha de cintila, não sei se é tipo
é uma
dose
gotinha,
homeopática.
É porque o que acontece, né? Não sei se você lembra, mas no primeiro ato, quando ele tá brigando com o Vender, ele tá com o olho machucado. Uhum. Aí o Vender joga ele ali no esgoto, aí eu acho que isso eu peguei vendo que o olho dele tá assim, a consequência do dos químicos ali do esgoto.
Da parte tóxica,
da,
né?
Parte tóxica.
É, exato. Então, essa parte eu até entendi. Agora, o motivo dele precisar espetar ali, eu não entendi se é algo que ele precisa pra ficar vivo, se é algo que é tipo uma droga pra ele.
É,
né?
Eu também não. Isso eu concordo, é um ponto fraquíssimo. Ele eles não explicam muita coisa, fica só no visual. Mas
isso,
na minha concepção era que meio que pra ele conseguir, tipo, usar o olho e ficar suave, ele tinha que dar um tequinho de cintila ali pra poder funcionar.
É, e assim, dando o exemplo do Silco, tá? Eu vi isso em várias outras coisas. Por exemplo, pra mim não ficou muito claro qual que é a Damel, por que que é. Às vezes parece que ela tá meio que incitando o Jason a fazer uma coisa, daí depois parece que é outra. Assim, e tem outras coisas ali na parte do conselho. Eu achei legal, como eu falei antes ali, que tem uma trama política, tem todo um esquema, digamos assim, por baixo dos panos, mas não fica muito claro o que cada um quer ali. A apresentação da mãe da Mel lá também, pra mim, não trouxe quase nada pra trama. Não sei se é uma preparação pra segunda temporada que vem
eu
algo,
acho que,
aí
tipo assim. O problema da Mel é que, como ela é de Noxus, né? Ou pelo menos dá-se a entender que ela é da região de Noxus. Porque aí a gente, entre outras teorias, porque quando ela aparece o flashback dela criança, ela tá usando a roupa de uma outra região, que é a região de Solari. Mas aí isso aí entra naquilo. Você tem que conhecer, e isso é meio tosco, mas eu até entendo a série em si, para não ter aquela parte de ter que explicar tá acontecendo ali, mas ela estava ali com a roupa de uma região, mas dizem que ela é de Noxus. Eu acho que isso é um erro da série, de tipo não apresentar muito do personagem. Eu acho que por medo de revelar o plot twist ou o mistério envolto dela cedo demais, porque pra mim a Mel, é isso que você falou, a Mel ela é importante pra trama por ser, porque ela tá ali pra, ah, eu vou fazer um X, vou fazer um Y. E pra mim é meio isso que você falou. Mas é só, eu acho que talvez ela não apareça muito, porque a Riot ainda vai querer. A Riot vai querendo explorar um pouco a persona da personagem. Porque eu acho que ela ainda é meio que um spoiler ambulante ali do que ela é.
É, mas o pior é que é bem isso. Porque, na verdade, tem muito personagem, tem muito erro nessa primeira temporada, nesse ponto. Porque eu acho que eles pegaram, principalmente um personagem como a Jinx. Porque a Jinx é um personagem que muita gente gosta. O Ekka é um personagem que as pessoas gostam e talvez colocar eles numa série fizesse mais sucesso. Mas Eu não sei como que é uma taxa de jogo de escolha de campeão hoje em dia no LoL para pensar, para ter uma opinião tão formada sobre isso. Se foi por isso que incentivou a série. Mas eu acredito que a escolha deles de região seja um problema. Porque a região ela tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que você precisa explicar, e ela é uma região que se comunica com todas as regiões em
Exato,
grande
exato.
quantidade. E isso que gera um problema de. Talvez até nisso, daquilo que o Glenn estava falando, de que, nossa, mas muita coisa às vezes não é dita. Tipo, eu não me apeguei para esse personagem, porque você tem que explicar tanta coisa que o personagem tem pouco tempo para ser apresentado. E você não consegue entender as coisas. Talvez pegar uma região mais simples fosse melhor. Até o. Sei lá, é complicado.
Eu acho que isso também é outra coisa que dificulta, Jareg, que é muito personagem apresentado e você não sabe qual é a real importância de
Sim,
qual
sim.
quem são eles. Por exemplo, eu acho que no primeiro e no segundo episódio, eles apresentam uma mulher chamada Elora, que eu achei legal, que é nome do meu livro, né? Mas daí depois ela some e eu não sei quem que ela é até hoje. E eu procurei na internet para tentar descobrir e eu não sei quem que ela é. E isso é só um exemplo. Daí tem outros nomes que eles ficam perdidos na história, assim, e a gente não sabe a real importância deles. Talvez esse tenha sido um problema de querer apresentar muita coisa do mundo sem explicar a respeito disso. Talvez se eles, até ao invés de mudar o mundo como, né, apresentar outro mundo, como o Joreg falou, ou então, como o Glênio comentou aqui, algumas coisas estão pouco explicadas, talvez diminui esses arcos aí, esses núcleos diferentes. Coloca núcleos menores para explicar de forma mais concisa o que ia acontecer. Não sei de repente se ajudar ou não,
Eu
mas.
acho que talvez o número de episódios também foi pouco para muita coisa que eles tinham que introduzir. Porque o que acontece? Falando um pouco sobre isso, a gente não sabia, por exemplo, a origem da Jinx. A gente não sabia a origem da Vi, a gente não sabia. Existisse já a confirmação, mas não o bater martelo, por exemplo, que elas eram irmãs. Existia a teoria de que a Vi e a Jinx eram irmãs. Aí depois de um tempo, tipo, eu acho que foi 2018, por aí, sei lá, que a Red falou: ah, não, realmente, elas são irmãs. Aí foi logo assim, logo quando eles anunciaram o Arcane, eles confirmaram que realmente são irmãs. Mas, tipo assim, eles tiveram que trazer a origem de dois personagens do próprio League of Legends e ainda assim introduzir outros personagens que não tem nada a ver com League of Legends, só tem a ver com Arcane.
E é esse que é o problema, eu acho, porque a gente se apega a esses personagens.
Sim.
O Vander é um personagem que você se apega demais ali em um, dois episódios, você olha, cara, esse cara é legal. Eu quero saber mais dele, mas eu olhando ele, eu pensava, cara, ele não é ninguém do LoL. Esse cara, ou ele vai morrer de velho, ou alguma coisa vai acontecer. E acho que a minha maior agonia é saber que a Vi, ela é a defensora de Piltover. Por saber isso, eu tinha muita agonia do Vander. Eu temia pela vida do personagem.
Sim.
E ainda assim, cara, eu não sabia dessa informação, por exemplo, mas você me fala que a Vi é defensora de Piltover, pra mim, no momento, não faz sentido nenhum isso. A não ser pelo relacionamento dela com a Caitlyn, que também é outra coisa, né? Ô paixãozinha rápida, cara. Não aconteceu quase nada ali, e de repente ela, e a gente? Como é que vai ser a
É a
gente?
máxima da internet de querer apanhar de mulher bonita. Você pode ver que a Caitlyn, ela é assídua do clã apanhar de mulher bonita, porque viu a menina trocando meia dúzia de soco e já tá apaixonada. É incrível.
Eu ia dizer que o problema é que a única opção que ela tinha tido até agora era o Jayce, mas tudo bem, eu
Não,
gostei do
eu
teu ponto de vista.
posso só falar um negócio aqui. Eu vejo o pessoal falando tipo de Caitlyn Jayce, mas cara, na minha opinião, era bem mais. Ele é um irmão mais velho para ela do que ele querer ter alguma coisa com ela, cara. Eu acho que o pessoal leu meio errado isso, tipo, né? Porque tem aquela cena que ele oferece o cargo como vigia e tal, como. Acho que segurança da família dele,
Segurança?
é. Tipo, não foi tipo ele tentando comprar ela. Foi ele, tipo assim, cara, seus pais querem te deixar desempregada. Deixa eu te dar um help aqui pra você continuar trabalhando. E é isso, sabe? Não é que ele.
Na
É, na
broderagem, né? Aquela
broderagem.
coisa.
Tipo. Porque, entre aspas, um dos problemas da série, inclusive, é essa questão também de shipparem. Porque shipparam Deus e o mundo nessa série. E eu não tenho nada contra. Mas eu acho que nesse eles o pessoal pesou um pouco a mão. Não tem nada a ver Jace e Caitlyn. Eu acho que é uma relação muito mais amigável do que romântica em si.
É, com certeza. Bom, eu encerrei aqui. Eu vou deixar aberto que você, Joreg e Igor, vocês dois comentaram aqui em cima dos nossos, mas vou deixar também aberto para vocês quererem fazer algum complemento aí. Pode começar, Igor.
Tá, beleza. Cara, eu vou te falar que já falei bastante sobre, inclusive, peço até desculpa qualquer coisa aí. Mas, cara, pra mim o Arcane, ele é a pontinha do iceberg. Lógico que sim, não é uma série primorosa. Tem coisas ali que eu acho que se fosse uma série com pelo menos uns 12, 13 episódios, o pacing dela teria sido um pouco melhor para apresentar algumas coisas. Porque eu acho que existem muitos personagens ali que poderiam ter sido melhor explorados e melhores abordados se eles tivessem mais tempo de tela. Você entenderia melhor a motivação e as mudanças deles. Porque, por exemplo, a Mel, em um ato, ela é a deusa manipuladora que vai acabar com Jace. E no final, ali, no último episódio, ela tá completamente comprada no discursinho dele. Uhum. Então, tipo assim, a virada dela foi muito grande. Tipo, foi a mãe chegar lá e falar meia dúzia de lero-lero pra ela, ela quis mudar. E ainda assim, tipo, não foi nada muito como, tipo, ah, seu irmão morreu, a gente quer arma. Aí, pô, por isso ela vai mudar ali o... Não, muito pelo contrário. O que a mãe tá querendo alinha-se com o interesse dela de transformar a tecnologia Hextech em poder de compra, em poder político. Então, assim, é meio... Eu acho que o... A gente reclama que muitas vezes as séries, animações, têm um pacing muito longo. Eu acho que o pacing de Arcane é muito rápido. As coisas acontecem numa velocidade muito rápida pra você digerir ou pra você entender certas coisas que estão acontecendo ali. Eu acho que talvez pra próxima temporada, se eles esticarem, ou o tempo de episódio, ou a quantidade de episódios, eu acho que vai ser melhor pra elaborar um pouco o universo. Eu acho que é isso, basicamente.
Beleza, Joreg, pra finalizar?
É, cara, pra mim é aquilo que eu já falei algumas coisas aqui, mas acho que o principal é isso que o Igor acabou de falar, cara. Eu acho que a série... Eu não sei se mais episódios seria melhor. Eu acho que menos acontecimentos seria melhor. Eu acho que talvez essa primeira temporada apresentar ali só aquela quedazinha de subféria, até a vai ser levada presa, aí depois você ser apresentado em algum outro momento, num contraponto do que estava acontecendo, ou até numa série paralela, né? É uma coisa que a Marvel faz com as séries delas, né? Eles fazem várias produções. Eu não sei se a Riot não queria arriscar criar um mundo assim, mas eu acho que a série ela perdeu por ter muita coisa acontecendo. Porque se você parar pra avaliar, no final você tem uns 4 núcleos ali de história. E você tá acompanhando tudo aquilo ao longo de 40 minutos. É pouco tempo pra você digerir informação. Eu acho que esse é o meu maior ponto fraco que a série tem.
Galera, rapidinho, só pra finalizar aqui, possíveis desdobramentos, o que pode acontecer nessa segunda temporada que já tá confirmada pela Netflix. Eu vou pedir pro Igor dar um pouco de contexto pra gente, porque afinal ele que sabe mais do lore do League of Legends.
Cara, então, eu acho que a principal revelação que vai ter nesse começo aí de segunda temporada é algo que a gente já, entre aspas, já sabe, porque são personagens dentro do League of Legends. É que pelo menos ali Jace, Heimer e Victor saem vivos ali daquela situação. Porém, eu acho, e já tem uma pessoa elaborando sobre isso, que a Mel possui magia. Ela tem poderes arcanos. Porque o que acontece? Quando ela aparece pequena, ela aparece na tribo dos Solari, que é uma tribo mágica do League of Legends, do Monte Targon, e eles veneram o Sol. E eles têm poderes mágicos dentro da tribo. E se você parar pra rever a cena do foguete chegando, ela sente que tá chegando alguma coisa ali. Ela, tipo, ela olha pro lado, o negócio nas costas dela brilha, ela, tipo, ela não foi pega de surpresa pelo míssil da Jinx. Então eu acho que o principal desdobramento agora que vai acontecer vai ser eles descobrirem que a Mel tem magia, vai ser um choque ali pra todo mundo. E eu acho que principalmente pelo ato da Jinx, o ato que a gente pode chamar de um ato terrorista da Jinx, ela... Piltover vai começar assim a fabricar armas. Eu acho que a gente vai começar a despencar para esse lado de que eles vão começar a usar a Hextech não só para melhoria de pessoas e sim para poder criar armas. Eu acho que é nessa situação aí de começar a criar arma, começar a querer ter um poderio bélico, que a gente vai ver bem mais do Victor. Porque o Victor, ele já deixou meio que subentendido o que tá acontecendo ali com ele, que ele tá se comunicando com o núcleo Hextech dele ali pra poder se salvar e tudo mais. Inclusive, a gente já não comentou sobre... Pra mim, o Victor é, de longe, o melhor personagem dessa série. Eu acho...
Mais intrigante.
Cara,
mim,
ele de longe, ele é um dos melhores ali pra mim. E assim, é porque eu não quero dar spoiler do que acontece com ele, porque... Além de não ser, além de, tipo assim, eu não sabia o que vai acontecer com ele. A gente sabe como é que ele tá no jogo, que é completamente diferente de como ele tá agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe qual é a caminhada dele até lá. Então, tipo assim, é bacana a forma como eles estão mostrando o que vai acontecer com o Victor daqui pra frente. Porque, isso é só um leve spoiler, eu não vou falar como ele fica. Mas ele tem um racha com o Jace. Já começa a ter esse racha já nessa temporada, que eles já estão meio brigados. Sim. Mas isso escalona assim um pouco mais. Então eu acho que no exato momento em que a Hextech começar a virar poder bélico, o Victor também vai começar a se tornar uma pessoa mais opositora dentro da série, e talvez comece a aparecer bem mais de Noxus, que é essa região da onde vem a mãe da Mel. É uma região extremamente armamentista, extremamente bélica dentro do League of Legends. É uma região onde eles dominam e conquistam tudo. É onde a lei do mais forte sobrevive e tudo mais, e etc. Então, eu acho que a gente vai ter outras regiões começando a aparecer nessa segunda temporada. Tipo, Noxus, ela já foi introduzida através da mãe da Mel, mas eu acho que eles vão explorar isso um pouco mais conforme Piltover for evoluindo pra ter essa parada bélica, porque eu acho que, pelo menos nisso, a Riot tá acertando, porque é ao mesmo tempo acertando, mas ao mesmo tempo errando, porque, tipo, Piltover é muito centro de muitos pequenos desdobramentos dentro do LoL, porque são eles que fazem armas pra Noxus invadir certos lugares, e, entendeu? Eles meio que são o giro ali da parada dentro da lore. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eles estão querendo contar a história dele, dois personagens estão contando a história do jogo inteiro. Então, meio que a série se perde nesse saladão de informação. Mas eu acho que, a partir de agora, eles vão começar a pincelar outras regiões. E acho que, muito provavelmente, eu cravo aqui com 100% de certeza que Noxus vai aparecer na próxima temporada. Isso, pra mim, é certeza. Não tem outra definição, não. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez tenha mais alguma coisa do Echo. Eu espero que tenha mais coisa do Echo.
Uhum, também.
Porque o Echo é um puta personagem, e eu gostei muito da forma que eles introduziram o Echo na história. Porque eles não avisaram que ia ter o Echo e teve o Echo. Então, tipo, foi muito bacana, porque eu fui muito surpreendido quando apareceu o Echo pequeno. Foi maravilhoso. E depois ele já é um pouco mais adulto ali como líder revolucionário dos Fogolumes. A cena dele de luta com a Jinx é sacanagem de bonita.
Sim. Essa cena tem um monte de coisa que você surta,
Vanessa. Sim, sim. Tipo, é incrível. E porque o que acontece... Isso não é bem spoiler, porque se você botar Echo, você vai ter o que ele faz dentro do jogo, o Echo, ele consegue voltar no tempo. Então, assim, eu quero ver como eles vão abordar isso na série e se isso vai ser abordado na série. Porque se isso for abordado na série, isso dá vazão pra muita coisa acontecer.
E eu tenho uma pergunta pra você. Uhum. O Echo, ele usa a tecnologia Hextech, né?
Cara, ele... Isso que é um negócio. Eu acho que... Isso aí é minha conjectura. Eu acho que ele vai criar o dispositivo dele de voltar no tempo usando a tecnologia Hextech. Porque... Eu acho que ele vai começar a estudar com o Heimer, aí nisso dele estudando com o Heimer, ele vai criar o dispositivo dele de voltar no tempo. Porque se você for ver, por exemplo, a animação do Echo, que ele já tá usando o dispositivo dele de voltar no tempo, a caixinha que ele usa para guardar a gema é a mesma caixinha que fica o dispositivo. Então eu acho que muito provavelmente vai ter essa ligação. Ele vai usar o Hextech para poder... voltar no tempo. Eu acho que vai ter essa ligação para poder ter esse fio condutorzinho de ligar toda a galera ali de Piltover ao Hextech de alguma forma.
É, porque é que na verdade Hextech é um dos temas que Piltover tem muito forte.
Sim, sim, sim.
E eu sei que o Heimer não usa nada com Hextech. Ele eu sei que é literalmente coisa mecânica.
É.
Mas o Echo eu nunca tive certeza. Eu sempre olhei. Não, mas tem que ser. Porque vamos colocar aquela coisa bem de gente que joga, né? A cor é igual. É literalmente
sim,
essa explicação.
Sim, tipo.
É azul. Se é azul.
É azul e, tipo. E que, querendo ou não, é uma parada mágica. Porque ele volta no tempo e tudo mais. Então você. Dá pra ver que provavelmente deve ser isso que vai. Que vai acabar acontecendo. E, cara, pra mim a maior prova visual é porque quando ele abre a caixinha que tá a gema pra entregar pros caras na ponte, é a mesma caixa que ele usa pra voltar no tempo. Então, pra mim, eu acho que ali ele meio... E, né, já dá-se a entender que ele já tá com algumas ideias sobre o tempo com aquele relógio dele que, pra mim, ainda é meio esquisito ainda.
Então, eu surtei com a cena exatamente por conta do relógio dele.
Eu também achei que ele tava voltando no tempo, sim.
Ele jogou, eu falei, não, ele não tem como tá. Aí depois que mostra que não, ele é só um contínuo mesmo. Mas a cena em si, ela é muito legal.
Ah, pelo jeito é um puta easter egg, né? Pra, pra
sim,
galera que
sim,
joga.
Sim.
Cara, tem muito easter egg na
cara,
série.
Tem
isso é uma
muita
coisa que não dá
coisa,
pra negar.
Tipo, cara, tem... Pra você ter uma noção, o mural do Echo que ele mostra, que tem as pessoas ali que se perderam e tal, e tem a Powder, tem a... aquela menina que parecia a Vi no quarto episódio, é o mesmo mural, lógico que, né, modificado, que tem na animação do Echo de 2015. Inclusive, se você olhar num framezinho quando o Echo tá voltando no tempo, tem duas meninas de cabelo azul, uma pequena e uma grande, e a grande parece muito a Jinx no Arcane. Tipo, tem a mesma roupinha com um topzinho triangular, é bem... É tipo assim, é bizarro o nível de... Aonde eles foram fazendo essa série. É bem absurda a quantidade de easter egg. De coisas que, tipo, eles já estavam pensando, porque, se eu não me engano, eles estão há mais de 5 anos já produzindo Arcane. Então, meio que casa o tempo, a ideia inicial. Então eu acho que eles resolveram adicionar isso agora com a série. É bizarro.
Maravilha. Bom... Igor, eu quero mais uma vez deixar aqui o nosso agradecimento por participar dessa conversa com a gente. Foi muito legal entender um pouco mais da essência do jogo, como que se aplica ao seriado, né? E agora eu deixo aqui um espaço para você falar sobre você. Divulga aí suas redes sociais, para quem quiser te seguir, ver mais o seu trabalho, o que você está fazendo lá no Canaltech, de repente até mesmo o link com os easter eggs, que eu sei que tem lá no Canaltech feito por você. Microfone é seu.
Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito de podcasts. League of Legends é uma das paradas que me ajudou a entrar no jornalismo de games. Então eu gosto bastante do que o jogo me trouxe. Às vezes a gente não gosta muito do jogo quando a gente vai jogando por questões de jogo online, mas isso acontece. Eu sou bastante ativo no meu Twitter, é @pontes_igor. Essa é a minha arroba para todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, o que for. Você consegue também me encontrar no Canaltech, falando de games e esportes. E no Sport Insider eu falo de uma parte mais business, que são a área de parcerias e etc. Então se você gosta dessa parte mais, um pouco não séria, mas é um pouco mais institucional do esportes, eu também falo, mas eu falo lá no Sports Insider, que é um pouquinho mais lá pro pessoal lá de fora.
Beleza. Então, mais uma vez, obrigado, Igor. E eu deixo aqui a pergunta para você, ouvinte. O que, que você achou de Arcane? Conte para nós nas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram, ou então no aplicativo Spotify, que agora está disponibilizando uma ferramenta de enquete de envio de perguntas. Mandar uma mensagem para nós, dando sua opinião e falando sobre sua experiência com League of Legends, sendo ela zero ou infinito. Ficamos por aqui por hoje, um abraço e até o próximo episódio do Dodecaedro Quinado. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!